Então, a CPMI Paraná, desde 25 de novembro, terça-feira, com muitos destaques, incluindo para o que aconteceu em Ponta Grossa. As imagens impressionantes da cidade toda branca. Parecia neve, mas foi a enorme quantidade de granizo, prejuízos sendo contabilizados. Como é que estão as coisas por aí, Emanuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. Um temporal ontem aqui na cidade de Ponta Grossa, principalmente entre as 6 horas da noite e as 7 horas da noite, com uma chuva intensa e muito acúmulo de granizo. Havia tempo que a gente não percebia algo tão grande assim na cidade de Ponta Grossa de impacto em relação a granizo, ruas completamente cobertas por pedras de gelo, um tapete branco fazendo com que carros não pudessem, inclusive, circular pelo município e muitas casas que acabaram sendo afetadas. Cerca de 1.500 imóveis sofreram prejuízos por conta da chuva de granizo, com a destruição principalmente dos telhados. Muitos moradores perderam móveis, roupas, colchões e também equipamentos eletrônicos. O governo do estado enviou 2.600 telhas para suporte. Elas vão se somar às 5.000 já armazenadas pela Defesa Civil de Ponta Grossa. No entanto, a Prefeitura, a pedido da Defesa Civil, decreta estado de emergência na cidade para que possa viabilizar mais investimentos, aquisições, para dar suporte às famílias. Apenas uma família, segundo os dados da Prefeitura, ficou desabrigada, outras dormiram na casa de parentes e muitas famílias permaneceram no próprio imóvel após retirarem lonas no corpo de bombeiros aqui de Ponta Grossa. Não choveu após esse temporal, elas permaneceram na casa mesmo com o telhado danificado e começam a reconstruir o telhado a partir desta terça-feira. A prioridade da Defesa Civil vai ser ajudar famílias com baixa renda. O cadastro deve ser feito diretamente na Defesa Civil em 3220-1030 com o 42 aqui, DDD da cidade de Ponta Grossa. E aí vai ser feito esse cadastro e a própria Defesa Civil vai até as casas, avalia a situação e faz a entrega destas telhas e também contribui para que os imóveis sejam novamente recuperados no seu telhado. Não há estimativas ainda mais detalhadas sobre os estragos, enfim, pode ser muito maior esse número de 1.500 imóveis nesse momento, e o granizo atingiu principalmente regiões como o bairro Uvaranas, Caracará, Olarias, Oficinas e também o bairro Neves, aqui na cidade de Ponta Grossa. Essa tempestade começou na região sul, foi se deslocando e ganhando força quando se aproximou da região norte de Ponta Grossa. Inclusive, há estragos também na cidade de Carambeí e em Castro. E o que motivou essa grande quantidade de granizo na cidade de Ponta Grossa foi a queda brusca das temperaturas em apenas uma hora. Saiu de 21,1 graus para 10,1 graus nesse período de 6 até as 7 horas da noite. Esse frio já era mais intenso e chegou a menos 13 graus nas nuvens que estavam sobre a cidade. Uma massa de ar fria que veio do oceano se encontrou com uma massa de ar mais quente que estava aqui na região. Isso provocou o aumento significativo das nuvens em um curto período, o que provocou essa chuva intensa com granizo. No entanto, a gente ouviu alguns especialistas que falaram que a chuva ter caído rapidamente logo após a formação das grandes nuvens contribuiu para que o granizo não fosse ainda mais severo. Cerca de 3 centímetros as pedras de granizo na cidade. Se demorasse um pouco mais para chover, essa formação tivesse um pouco mais de tempo, os granizos poderiam chegar a 5, 6 centímetros, o que provocaria, Joyce, um estrago ainda maior aqui no município.
Obrigada, Emanuel. Aqui em Curitiba, a gente segue acompanhando também a situação de alerta do litoral paranaense. Hoje, o IMET segue mais com um alerta amarelo, não mais laranja nem vermelho, para o litoral do estado. Para se ter uma ideia, em Matinhos, entre 6 da tarde de ontem e 6 da manhã de hoje, choveu 93 milímetros, fora o que já havia chovido no domingo. Então, a situação no litoral também de alerta, mas sem registros significativos de prejuízos por lá. Aqui por Curitiba, também, a gente tem os detalhes de duas operações que foram deflagradas agora pela manhã pela Polícia Civil. Uma delas, contra uma quadrilha que usava viaturas falsas para transporte de drogas entre Foz, Iguaçu e Curitiba, e outra contra um grupo que causou prejuízos milionários com o golpe do presente. Quem nos conta é Cristina Cessiuk. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também aos ouvintes. Policiais nas ruas nessa terça para cumprimento de uma série de ordens judiciais. Uma das operações tem alvos em cidades de São Paulo e conta com o apoio da Polícia Civil daquele estado. Por lá são cumpridos 172 mandados de prisão busca e apreensão e também bloqueios de bens, com alvos relacionados a uma quadrilha que agia em 5 estados, aplicando o chamado golpe do presente. Segundo a Polícia Civil do Paraná, as investigações começaram há cerca de 1 ano a partir de Curitiba, com a identificação da organização criminosa e do modo de ação do bando, que seria responsável por desviar 14 milhões de reais de vítimas aqui no Paraná, também em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. De acordo com a polícia, criminosos tinham como alvo aniversariantes, se passavam por floriculturas ou lojas de chocolates, dizendo que tinham uma entrega de presente a fazer, mas que a taxa referente ao motoboy seria paga no ato. Nesse momento, criminosos usavam máquinas de cartão adulteradas para aplicar o golpe nas vítimas. Tem ainda uma segunda operação que mobiliza a Polícia Civil nessa manhã, com cumprimento de 13 mandados judiciais em cidades do oeste do estado. As ordens são de prisão preventiva e busca e apreensão contra uma organização criminosa que usava carros identificados com marcas de órgãos públicos para fazer transporte interestadual de grandes carregamentos de droga. Foram pelo menos 4 as situações em que o bando foi localizado, foi flagrado, fazendo o transporte. Usavam viaturas falsas da Polícia Científica, também do Instituto de Criminalística, da Receita Federal e até de Itaipu Binacional, Joyce.
Obrigada, então, com essas informações, Cristina Cecilque, aqui de Curitiba. Agora, a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta sobre mandados judiciais cumpridos pelo GAECO em uma investigação de jogos ilegais. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O Núcleo de Umuarama, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, cumpriu hoje 5 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e novas fases de 2 operações que apuram os crimes de exploração de jogos ilegais e de organização criminosa. Foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, documentos e várias anotações. Segundo as investigações, 9 pessoas compõem essa organização criminosa que explora jogos de azar em Umuarama. Um policial civil é investigado suspeito de retirar da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama máquinas caça-níqueis que foram apreendidas e devolver esses equipamentos ao grupo criminoso. Uma das operações, a Operação Alcova, teve início em setembro desse ano, agora está na segunda fase. A outra operação é a Operação Sucessione, que está na 4ª fase e é conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mas tem o apoio do GAECO de Umuarama. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Guilherme Franque da Silva.
O GAECO, através do Núcleo Regional de Umuarama, deu cumprimento a 5 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas no âmbito de 2 apurações. A primeira, Operação Alcova Fase 2, que é desencadeada pelo Núcleo Regional de Umuarama e apura a prática do crime de organização criminosa e exploração de jogos ilegais por 9 pessoas. Na fase atual, foram cumpridas 2 ordens de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. Na Operação Alcova, ficou evidenciado a prática dos crimes, né, de organização criminosa e exploração de jogos ilegais, inclusive com a participação de um policial civil que teria subtraído máquinas caça-níqueis que haviam sido apreendidas pela Polícia Civil e depois, posteriormente, foram devolvidas aos criminosos. Na primeira fase da Operação Alcova, uma dessas máquinas foi apreendida pelo GAECO. Na segunda apuração, trata-se de um apoio ao GAECO do Mato Grosso do Sul na denominada Operação Sucessiones Fase 4. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva para apurar os crimes de organização criminosa e exploração de jogos ilegais. Durante a execução das medidas, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, máquinas utilizadas para a exploração de jogos ilegais, documentos e celulares. Esses objetos serão analisados, processados e servirão como elementos de prova nas respectivas ações penais.
Essa foi a fala do promotor de justiça, Guilherme Franque da Silva, sobre essa operação, esse cumprimento de mandados judiciais pelo GAECO em Umuarama nessa investigação de jogos ilegais. Joyce.
Bem, Brenda, por essas informações, agora a gente vai para Cascavel, vai para a região oeste. Por lá, Marcelo Moraes nos conta sobre um homem desaparecido cujo corpo foi encontrado no Rio Paraná, localizado em Foz do Iguaçu. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu localizou o corpo de um homem de 29 anos que havia desaparecido no Rio Paraná no domingo. A operação contou com o apoio de uma embarcação da Itaipu Binacional. A vítima foi encontrada próxima a uma ilha perto da Ponte Internacional da Amizade. Após o resgate, o corpo foi recolhido para a perícia da Polícia Científica e depois encaminhado ao IML e posterior liberação aos familiares. O 9º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar informou que duas ocorrências de afogamento e desaparecimento foram registradas no domingo. Uma delas noticiamos aqui ontem, inclusive. Enquanto esse caso do Rio Paraná, a vítima já foi encontrada, continuam as buscas pela segunda vítima, mas que esta desapareceu no Rio Iguaçu. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo Moraes. Bom, e a gente fecha o giro com a Cláudia Lima. Em Londrina, a grande novidade é a liberação por parte da ANAC do sistema de luzes de aproximação para o aeroporto de Londrina. Com isso, avanço para a instalação do ELS, hein? Será que é finalmente uma boa notícia? Vai sair realmente o ELS por aí? Cláudia, bom dia.
E Joyce, a ANAC liberou o sistema de luzes de aproximação e o aeroporto de Londrina avança nessa instalação e a gente continua acompanhando. Agora são as fases, né? Então, sempre a gente tem uma notícia nova até a então instalação esperada em dezembro, que a gente vem acompanhando. O equipamento é essencial para operações futuras de pousos por instrumentos. De acordo com a nota técnica, o ALS atende os requisitos da regulamentação e o sistema tem 600 metros de extensão, uma medida considerada adequada pela Gerência de Certificação de Operações, uma ampliação para até 750 metros, também não está descartada, pode ser oficializada mais para frente, e esse limite atual de 600 metros existe por causa de uma área de proteção. Com o parecer aprovado, o sistema está liberado para receber a declaração de conformidade. Agora o aeroporto aguarda a inspeção em voo do Grupo Especial de Inspeção em Voo, ligado ao departamento que faz esse controle do espaço aéreo. É essa etapa que antecede a homologação final do equipamento do ILS. A Prefeitura pretende inaugurar oficialmente no dia 10 de dezembro, aniversário de 91 anos de Londrina, uma reivindicação antiga do setor produtivo, aqui da Rádio CBN Londrina. Esse sistema vai permitir pousos com mais segurança, mesmo em situações de baixa visibilidade. Joyce.
Obrigada, e com a informação da Cláudia Lima, a gente fica por aqui. Foi o CBN Paraná, deste 25 de novembro.